escalada no Médio Oriente, com ambiente explosivo entre o Irão e os Estados Unidos, com o Iraque como palco, os desafios do desenvolvimento sustentável, o acordo para o governo em Espanha, os uigures na China, com entrevista à filha do ativista que recebeu o prémio Sakharov. Escalada na tensão entre os Estados Unidos e o Irão, com o Iraque pelo meio, Israel e Arábia Saudita sempre interessados, Líbano e Síria, e em aspas, a Rússia a condenar, a China e a França a pedirem a contenção. Na noite de quinta-feira, o Pentágono anunciou que, por ordem de Donald Trump, tinha sido morto no aeroporto de Bagdá, no Iraque, o general Qassem Soleimani, figura de topo do regime iraniano. O filme dos acontecimentos aqui com a jornalista Cristina Lamann.
O alvo estava bem definido. Para defender o pessoal norte-americano no estrangeiro, Donald Trump deu a ordem: matar o general Qassem Soleimani. Era madrugada no Iraque, quando os helicópteros avançaram e, com a ajuda de um drone, atingiram o carro onde seguia o chefe de Al-Quds, a força de elite iraniana responsável pelas operações da Guarda Revolucionária no estrangeiro. O Pentágono confirmou a operação e o Departamento de Estado justificou o ataque com o argumento de que o general Soleimani estava a desenvolver planos para atacar diplomatas e membros do serviço americano no Iraque e em toda a região. Washington acrescenta que Soleimani e Al-Quds foram responsáveis pela morte de centenas de membros do serviço americanos e da coligação e pelo ferimento de milhares de outros. Os Estados Unidos acusam também Soleimani de ter dado luz verde aos ataques à embaixada dos Estados Unidos em Bagdad esta semana. No mesmo ataque foi morto o número 2 da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque. As duas mortes foram confirmadas pelas televisões estatais do Iraque e do Irão, e nas ruas de Bagdad houve quem celebrasse a morte de Soleimani. O vídeo foi publicado pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, que sublinha como os iraquianos dançaram na rua pelo desaparecimento de Qassem Soleimani. Donald Trump, sempre tão prolífico no Twitter, desta vez não escreveu nada, publicou apenas uma imagem com a bandeira dos Estados Unidos, poucas horas depois do ataque.
Chamaram-lhe James Bond iraniano, dirigia as operações no exterior da Al-Quds, a força de elite da Guarda Revolucionária Iraniana. Quem era Qassem Soleimani? Cristina Lehmann.
Com 62 anos, Qassem Soleimani era um dos homens mais populares do Irão. Um estudo publicado no Irão e nos Estados Unidos, no ano passado, indicava que mais de 80% dos iranianos tinham uma opinião favorável de Soleimani à frente do presidente Rouhani e do chefe da diplomacia Javad Zarif. O comandante de Al-Quds, a força de elite iraniana, responsável pelas operações da Guarda Revolucionária no estrangeiro, era uma verdadeira estrela com muitos seguidores nas redes sociais. E a influência estendia-se a toda a região, teve um papel-chave nas negociações políticas sobre a formação de um governo no Iraque, ajudou a reforçar a influência do Irão também na Síria, era visto como uma figura central nas relações de Teherão com grupos radicais como o Hezbollah libanês e o Hamas palestiniano. Em 2017 foi eleito pela revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes do ano. Na altura, o antigo analista da CIA escreveu que o general Soleimani, para os xiitas do Médio Oriente, é uma mistura de James Bond e Lady Gaga, enquanto para o Ocidente é responsável de ter exportado a Revolução Islâmica do Irão, de apoiar terroristas e de conduzir as guerras do Irão no estrangeiro.
Este ataque que mata um alto dirigente iraniano acontece depois da investida de milícias pró-iranianas sobre a embaixada dos Estados Unidos no Iraque, e isso também aconteceu depois do bombardeamento americano de bases do movimento xiita Hezbollah na Síria e no Iraque. Mas tudo isto não pode ser dissociado do conflito israelo-iraniano, que tem sido marcado ora pelo ataque israelita a alvos do Irão, ora pela colocação e disparo de mísseis iranianos para território israelita a partir de bases do Hezbollah no Líbano. Estamos perante uma escalada perigosa, já vários países o disseram. Hassan Rouhani, presidente do Irão, prometeu vingança. O líder supremo Ali Khamenei, no mesmo tom, depois de ordenar 3 dias de luto nacional, disse que a vingança será severa. A mesma expressão foi usada pelo antigo líder da Guarda Revolucionária Iraniana. A vingança contra a América será terrível, e até o moderado Javad Zarif, ministro dos Estrangeiros, considerou a operação norte-americana um ato de terrorismo internacional numa escalada extremamente perigosa das tensões. O governo iraquiano, para o Irão, considerou que o ataque pode configurar uma violação do acordo com os Estados Unidos, que prevê a presença de militares norte-americanos no território iraquiano. Foi convocada uma reunião do Conselho Nacional de Segurança. Como já disse, Rússia, França, China, todos alertam para uma degradação das condições de segurança na região. Embaixador José Cotileiro, boa tarde. O que aconteceu prova quão distante já estamos do ambiente político e diplomático que rodeou o acordo nuclear dos 5 países do Conselho de Segurança mais a Alemanha, assinado com o Irão em 2015, após um enorme trabalho da então alta representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, um desenvolvimento que na altura levou inclusive a um encontro informal entre Barack Obama e o presidente iraniano, Hassan Rouhani. Agora já estamos completamente longe disso.
Muito longe, e a culpa é dos dois lados. A culpa principal é com certeza de Trump. Trump resolveu tentar partir, e partiu em grande medida, esse acordo, por entender que esse acordo, a longo prazo, protegia os interesses iranianos, em vez de diminuir a capacidade iraniana de ser nocivo para o estrangeiro. Quer dizer, o acordo, basicamente, permitia ao Irão ir desenvolvendo uma certa atividade nuclear, mas punham a muitos anos de distância de poder chegar a armas. E a noção que se tinha por trás, que é muito comum em casos comparáveis, se quiser, é que ao melhorar a vida das pessoas, ao acabar com as sanções, ao levantar o nível económico, se iam aproximando o país da democracia. Ora, primeiro, isso não é inteiramente garantido. Segundo, se a China pudesse ser um termo de comparação, num aspecto só, o aumento da prosperidade não traz consigo necessariamente a democracia, pode trazer o reforço de um sistema extremamente autocrático. O Irão é certamente um país que é dirigido por gente que tem uma visão teológica anacrónica, cruel, absurda do mundo. Há depois uma grande parte da população, sobretudo da população mais nova e urbana, que se aproxima dos valores ocidentais e tem preocupações suas que são humanísticas, que são inteiramente respeitáveis, mas o Irão tem-se portado como um provocador na região. O Irão patrocina uma quantidade de terrorismo por ali.
Aliás, quando Donald Trump rompeu com o acordo nuclear em 2018, foi por entender que era mau, precisamente por não contemplar quer os mísseis balísticos iranianos, quer a influência regional do Irão. E aí começou esta escalada a que se junta, e não é de sumenos, não podemos dissociar também isso, o reforço das sanções norte-americanas sobre a economia iraniana, que nesta altura sanções já atingem o crucial setor do petróleo. Gostava também de introduzir uma das reações políticas nos Estados Unidos. Joe Biden, ex-vice-presidente e potencial adversário de Donald Trump nas próximas eleições em novembro, já disse que Trump atirou fogo para um barril de pólvora.
Com certeza que tirou fogo para um barril de pólvora. Trump é demente em muitas coisas, quer dizer, ou por outra, ou para servir o seu próprio interesse pessoal, é capaz de fazer coisas extremamente nocivas. Mas os iranianos não têm tido o bom senso e a capacidade de se entenderem com os outros suficientemente melhor para permitir que Trump estivesse completamente no erro. Isso é mau.
Nomeadamente quando passaram a infringir o acordo com a Agência Internacional de Energia Atómica.
E isso a gente tem que tomar em consideração também. A ideia de que Trump é um velhaco ao serviço de uma plutocracia nefasta tem a sua razão de ser, mas que quando se aplica isso a um país dirigido pelas pessoas que dirigem o Irão nesta altura, incluindo o general que foi morto agora, quer dizer, é muito difícil culpar completamente e constantemente os Estados Unidos.
Vai ser um ano crucial para o relacionamento entre o Irão e os Estados Unidos, até porque há eleições nos dois países, parlamentares já no início do ano no Irão, em fevereiro, com provável vitória da ala mais dura do Parlamento, isto é, da corrente mais ligada ao antigo presidente Mahmoud Ahmadinejad e ao líder supremo Ali Khamenei, isto num contexto de crise económica e de repressão de protestos populares, como aconteceu em novembro, com centenas de mortos, e em novembro, mas deste ano que agora começou, como sabemos, há eleições nos Estados Unidos, e para todos os efeitos, também se pode dizer que, apesar da popularidade em baixa, Donald Trump é favorito. Já a seguir, Espanha. debate e votação este fim de semana, votação decisiva na próxima terça-feira, dia 7, governo de coligação PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol e Podemos, em Espanha, com apoio para a investidura dos nacionalistas bascos e da esquerda republicana da Catalunha. Como é este acordo e que expectativas há em relação a um governo com contornos inéditos em Espanha? É o que nos explica agora o correspondente da TSF, Joana Rey.
Ainda não há governo, mas já há programa. Este fim de semana, Pedro Sánchez submete-se à votação do Congresso Espanhol, mas ainda antes de ser investido, o líder socialista apresentou o programa do futuro executivo. O primeiro governo de coligação em 40 anos de democracia espanhola tem um programa marcado pelas medidas sociais. Entre as propostas para esta legislatura, destacam a revogação da reforma laboral aprovada pelo PP de Mariano Rajoy, o aumento dos impostos para os rendimentos superiores a 130 mil euros ao ano e a subida do salário mínimo até aos 1.200 euros. O programa de governo inclui ainda a ampliação da baixa de paternidade até aos 4 meses, a legalização da eutanásia e um travão às subidas exageradas dos preços dos arrendamentos. Sobre o conflito territorial na Catalunha, que tem dominado toda a atividade política espanhola, o documento é mais vago e limita-se a garantir a via do diálogo e da negociação para superar a situação atual. O programa foi apresentado por Sánchez e Iglesias. O líder do Podemos salientou que o novo governo vai transformar Espanha numa referência no que toca às políticas sociais.
Transformar a nossa pátria num referente em Europa e no mundo de políticas de justiça social como melhor vacina frente ao crescimento da extrema-direita.
Sánchez reconheceu que, apesar do acordo, governar não vai ser tarefa fácil.
Sabemos que não temos maioria parlamentar, mas temos algo muito valioso, a vontade e a determinação de forjar dia a dia, lei a lei, orçamento a orçamento, com ações concretas.
A primeira barreira a ultrapassar é a aprovação do Congresso. A primeira votação é amanhã e, apesar de ter garantido a abstenção dos catalães do Esquerda Republicana, Sánchez não deve conseguir a maioria absoluta necessária. A investidura ficaria assim adiada até o próximo dia 7, quando Sánchez precisa apenas de maioria simples.
Um trabalho da jornalista Joana Rey Madrid. A Esquerda Republicana da Catalunha dá o aval a Pedro Sánchez em troca de uma negociação sem vetos prévios. O chefe do governo de Madrid aceita que uma mesa negocial comece no prazo de 15 dias. A oposição à direita anuncia mobilização contra o pacto assumido pelos socialistas. Há o compromisso entre o PSOE e os republicanos da Catalunha de levar a consulta popular aquilo que venha a ser decidido em mesa negocial por ambos os governos, pelo governo nacional, pelo governo de Madrid, e pelo governo regional de Catalunha, pela Generalitat. Nos setores independentistas catalães, há quem acredite que isto pode levar à autodeterminação da Catalunha, mas há também quem pense que este acordo fecha essa possibilidade. De uma coisa podemos estar certos, embaixador José Cotileiro, a questão da Catalunha vai continuar a dominar a política espanhola nos próximos tempos.
Com certeza. Parece o que é um pouco extraordinário e que revela, por um lado, a meu ver, provavelmente algum bom senso no meio disto tudo, é a Catalunha não se ter tornado o ponto central dessa campanha e dessas eleições. Isso mostra um bom senso. Quer dizer, o problema da Catalunha tem que ser resolvido, mas não se pode transformar inteiramente, dando voz, portanto, aos extremistas de um lado e do outro, e é melhor deixá-lo ir, podendo ser resolvido a pouco e pouco, segundo os bons sensos que se conseguirem fazer prevalecer. Isso é um aspecto. Outro aspecto é que os arranjos parlamentares na Europa toda, nesta altura, são muito confusos. Quer dizer, se por um lado, em Inglaterra, por exemplo, Boris Johnson conseguiu arrastar uma quantidade de votos trabalhistas para os conservadores, e isso, de certa maneira, compreende-se dentro de que foram os 3 anos do Brexit até agora. Por outro lado, há arranjos parlamentares para permitirem governos que são completamente inéditos. Por exemplo, o que se está a passar na Áustria, em que um ministro muito à direita vai fazer uma coligação com os ecologistas, não é? Com os verdes. A Europa está a mudar muito em muitos aspectos e algumas dessas mudanças talvez sejam favoráveis a muita gente e em Espanha sejam favoráveis a tentar sair daquilo de uma máquina que durante muitos anos, ou sob os conservadores ou sob os socialistas, foi uma maneira de dar tachos, ou de, como se costuma dizer em inglês, em português, jobs for the boys e tudo isso. De maneira que é bom que se caminhe para uma solução, é bom que a Catalunha não seja o ponto central dessa discussão, pelo menos à vista, e com sorte pode ser que a pouco e pouco a Espanha entre numa maneira de governar e de se aguentar mais tolerável e mais viável para os anos futuros.
São reivindicações de autonomia e até de independência em choque com um Estado central autoritário. Os uigures são um povo de origem turcomena que habita principalmente a Ásia Central, tem língua própria, o uigur, uma das 56 etnias oficialmente reconhecidas na República Popular da China. São aproximadamente 9 milhões de pessoas, 8 milhões 680 mil, de acordo com o recenseamento chinês de 2004, já há mais de 15 anos. Vivem principalmente na região autónoma chinesa de Xinjiang, no extremo oeste do país, na zona de fronteira com o Paquistão e o Afeganistão. Há também grandes comunidades uigures, precisamente no Paquistão, no Cazaquistão, Quirguistão, Mongólia, Uzbequistão e até na Turquia, além de pequenas comunidades em bairros de grandes metrópoles como Pequim e Xangai, e na República Popular da China, para além de imigrantes um pouco por todo o mundo, por exemplo, no Canadá, em Toronto e Vancouver. A capital dos uigures é a cidade de Urumqi, Turquestão Oriental, como os uigures lhe chamam, especialmente aqueles que querem independência. No começo do século XX, os uigures chegaram a declarar essa independência, mas em 1949 a região passou a ser controlada pela China. O governo chinês fala em terrorismo islâmico, para dar explicações sobre a forma como têm sido reprimidos alguns protestos, alguns ativistas. Um painel de investigadores da ONU disse em 2019 que mais de 1 milhão de muçulmanos uigures estariam detidos no que são basicamente enormes campos de concentração em Xinjiang. Já no início deste ano, o Departamento de Estado norte-americano disse que o número real de uigures detidos em campos pode estar próximo de 3 milhões. Vencedor do prémio Sakharov para os Direitos Humanos do Parlamento Europeu, o ativista uigur Ilham Tohti não pôde receber o prémio, uma vez que está preso em parte incerta há mais de 5 anos. A filha, Jiwar Tohti, recebeu o prémio e pediu aos eurodeputados para não ficarem calados. Jiwar Tohti foi entrevistada pelo correspondente da TSF, João Francisco Guerreiro.
Segundo as notícias, as fotos de satélite, as fugas de documentos, os uigures não estão a viver uma vida muito estável e com condições. Infelizmente, muitos uigures foram enviados para campos de concentração, que são chamados centros de reeducação na China. Eles têm sido tornados trabalhadores forçados e depois levam lavagens cerebrais e são doutrinados. Algumas são violadas, alguns foram mortos. Infelizmente, alguns foram torturados até à morte.
E você tem amigos ou familiares nessa condição?
Sim, tenho alguns membros da família que foram trancados em campos de concentração. Alguns deles foram libertados, alguns deles não foram.
Por que razões é que eles estão a ser enviados para lugares como esses que descreve?
Pode haver muitas razões. Ter um passaporte pode ser uma razão. Ter visitado países estrangeiros pode ser um motivo. Rezar 5 vezes por dia pode ser uma razão. Ter o Corão em casa pode ser outra. Ter barba comprida, ter o niqab pode ser uma razão.
Então é por essa razão que você não quer voltar para a China?
Eu realmente gostaria de voltar para a China. Eu sinto falta da minha família, sinto falta do meu apartamento, sinto falta de me deitar na minha pequena cama, sinto falta da comida, de tudo. Mas há 5 anos trabalho como advogada, no caso do meu pai. Não sinto que esteja suficientemente segura para voltar. Acho que serei imediatamente enviada para uma prisão ou campo de concentração, ou ser esfaqueada nas ruas. É por isso que não voltarei, a menos que eu tenha a certeza de que a China é um lugar totalmente diferente, com políticas governamentais totalmente diferentes.
E o que descreve é apenas relativo aos uigures ou essa situação é comum com a de outras etnias na China?
Não está a acontecer apenas com os uigures. É principalmente com os uigures, mas também está a acontecer com os cazaques, os uzbeques e quirguizes. São grupos minoritários étnicos muçulmanos. Então as pessoas diriam que tudo bem, isto tem a ver com o islamismo, Islão. Só que não é. Os cristãos chineses também estão a sofrer com esta opressão, pois então as pessoas dirão, ok, é tudo religião. E também não, não é sobre religião. Há advogados chineses de direitos humanos que também estão sob pressão. O povo de Hong Kong, o povo tibetano, também estão sob esta opressão. Portanto, não se trata de um grupo de pessoas.
Então, o que é que têm em comum?
Penso que o maior crime para todas estas pessoas que estão a sofrer é que a religião deles não é o comunismo.
São, por isso, razões políticas?
Pode ser uma mistura de várias razões. Eles querem que todos adorem o Partido Comunista a 100%, que o adorem como Deus, e é isso que eles querem dos cidadãos. Você sabe que na China, em vez de se dizer Deus o abençoe, muitas vezes você lerá que Xi Jinping o abençoe, ou expressões como esta. É uma expressão comum nas redes sociais. É outra maneira segundo a qual o governo quer que as pessoas elogiem o governo, os funcionários do governo ou o seu presidente. É uma maneira comum, na verdade.
Como é que está a situação do seu pai atualmente?
Infelizmente, não ouço falar do meu pai desde 2017. Essa foi a última vez que a família visitou o meu pai e a última vez que ouvi falar do meu pai. Ele perdeu mais de 18 quilos. Vocês podem ver nesta foto que ele era um homem gordinho. Ele tinha cabelo preto e agora não tem cabelo, e os poucos que restam são todos brancos e grisalhos. E ele tornou-se um homem muito magro. Foi algemado e espancado em 2014 e 2015, mas não sabemos o que aconteceu com ele agora, nem sabemos se ele está vivo.
Você não sabe se o seu pai ainda está vivo? Não tem qualquer sinal?
Não, não sabemos nada. Eles não nos permitem visitá-lo e as pessoas estão com muito medo de procurar saber porque não nos permitem visitá-lo, porque qualquer um que tente descobrir será enviado para um campo de concentração ou prisão. A minha prima, ela era enfermeira e tinha mais ou menos a minha idade, foi condenada a 10 anos de prisão por ter a foto do meu pai e um artigo dele no telefone. Ela estava na rua a caminho das compras quando foi parada num posto de controlo. É muito comum na região. Existem pontos de controlo a cada milha, a cada 2 ou 3 quarteirões. Eles pedem-lhe que deposite o seu telefone e instalam-lhe aplicações de localização para carregar e descarregar informações. Então, de início, ela recusou-se a fazer isso. Ela recusou-se a ligar o telefone, mas eles forçaram-na. Então, eles encontraram a foto do meu pai e o artigo dele no telefone. Eles questionaram porque tem essa foto e um artigo de um extremista. E ela respondeu, esse é o meu tio. E então ela foi levada para um centro de detenção e foi acusada e sentenciada a 10 anos de prisão por causa disso.
Sente que há uma perseguição à sua família?
Acontece não só à minha família, acontece com tantas outras famílias. Há sempre presos políticos e há tantos presos não políticos. Aquelas pessoas que nunca se envolveram na política. Acontece a estudiosos e comediantes, jogadores de futebol ou músicos que foram enviados para campos de concentração ou para a prisão.
O seu pai é acusado de quê, concretamente?
Ele foi acusado de ser separatista e extremista. Ele foi acusado de defender a violência, o que é ridículo e ilógico, porque o meu pai nunca mencionou uma palavra sobre separação do país e nunca defendeu o extremismo, nunca tentou resolver problemas de maneira violenta ou de defender isso. São mentiras completas.
These are all complete lies.
Ju Artoti, entrevistada por João Francisco Guerreiro, peço-lhe um comentário, Sr. Embaixador.
Eu acho que é muito boa ideia ter trazido esse tema ao programa. E é muito bom as pessoas saberem que quando ouvem falar das compras chinesas em Portugal, da importância da China como parceiro e sobretudo como proprietário de uma grande quantidade já de indústrias e de atividades portuguesas importantes, é bom saber de que é que se está a falar. Quando o presidente é louvado como uma excelente pessoa, quando a gente se mostra contente por termos uma relação tão boa com a China, é preciso não esquecer que a China, com quem nós temos tão boas relações, é a mesma China que exerce esse tipo de poder e que trata as pessoas desta maneira. Quer dizer, e isto vai continuar, e a China é muito poderosa e nós temos todos que ter muito cuidado. Portanto, ainda bem que se posicionar.
Já a seguir, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são meus convidados Bernardo Ivo Cruz e Mónica Ferro. Em setembro de 2015, a Assembleia Geral da ONU adotou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, abrangendo 17 objetivos e 169 metas, cobrindo preocupações sociais, económicas e ambientais em todo o mundo. Objetivo final, não deixar ninguém para trás. Os países são encorajados a submeter relatórios nacionais voluntários ao Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, pelo menos duas vezes até 2030. Portugal submeteu o primeiro relatório nacional voluntário ao Fórum Político de Alto Nível em julho de 2017. O primeiro objetivo é erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Qual é o ponto da situação? Começamos precisamente por aqui, pelo Objetivo 1. Em Portugal, 17,3% das pessoas estavam em risco de pobreza em 2017, menos 1 ponto percentual que em 2016, menos 2 pontos percentuais que em 2013 e 2014, sendo também o primeiro ano da década com uma proporção inferior à de 2010. A proporção de pessoas em risco de pobreza em Portugal é superior ao valor obtido para a União Europeia, no conjunto dos 28, com diferenças mais expressivas nos anos de 2013 e 2014, os anos da crise financeira, os anos da Troika. Dentre os vários grupos populacionais, em Portugal são as crianças que com maior frequência são afetadas pelo risco de pobreza. No mundo, mais de 700 milhões de pessoas, ou 10% da população mundial, ainda vivem em extrema pobreza e lutam para atender às necessidades mais básicas, como saúde, educação e acesso à água e saneamento. A maioria das pessoas que vive com menos de 1,9 dólares por dia vive na África subsaariana. Em todo o mundo, a taxa de pobreza nas áreas rurais é de 17,2%, mais de 3 vezes superior às áreas urbanas. 8% dos trabalhadores empregados e respectivas famílias em todo o mundo viviam em extrema pobreza em 2018. A pobreza afeta as crianças de maneira desproporcional. 1 em cada 5 crianças vive em extrema pobreza no mundo. 55% da população do mundo não tem acesso à proteção social. Boa tarde, Mónica Ferro, professora de Relações Internacionais, foi deputada do PSD e secretária de Estado da Defesa. É diretora do Fundo da População das Nações Unidas em Genebra. O objetivo 1 está ou não em vias de ser conseguido? Pelos dados que tem disponíveis, o mundo não está propriamente no caminho certo para acabar com a pobreza em 2030.
Bom dia, Ricardo. Os dados são sempre possíveis de ser lidos de uma perspectiva mais positiva, no sentido de encorajar a mais ação, ou então de uma perspectiva até, podemos dizer, mais realista, de pôr os dados todos em cima da mesa, no sentido de mostrar o diferencial em que vivem ainda muitas pessoas, não só nos países em desenvolvimento, mas nos países desenvolvidos. E esta nova agenda de desenvolvimento sustentável tem esta tónica muito importante, que é de passar a mensagem de que a Agenda de Cooperação para o Desenvolvimento e a Agenda de Desenvolvimento de uma maneira geral se aplica universalmente, ou seja, não é apenas uma preocupação para os países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos há muitas bolsas de exclusão, de pobreza, de falta de acesso à educação, de falta de acesso à saúde, de falta de acesso a instituições democráticas em pleno funcionamento, que tem que ser cumprida também. E, portanto, é muito interessante que nós olhemos para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 1, que é que é transversal a todos os outros, embora eles se complementem sempre e haja esta ideia de que são indivisíveis, mas a verdade é que nós olhamos para os dados e verificamos que nenhum país pode dizer que conseguiu atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1, nenhum dos outros, isso é uma realidade. E, sobretudo, se fizeres uma análise mais qualitativa e não tanto quantitativa, embora a análise quantitativa seja importante aqui. E, de facto, nós, o que nós verificamos é que há uma série de assimetrias no acesso aos recursos, no acesso à riqueza, há uma grande desigualdade na partição dos benefícios que resultam do trabalho, que resultam da exploração de recursos naturais em muitos países.
E quando se olha para o mundo de uma forma mais global, há duas regiões que têm sempre os dados, pelo menos quantitativamente, mais preocupantes, que é a África Subsaariana e o Sudeste Asiático.
Sim, são grandes regiões onde há uma sobreposição e uma intersecção de vários obstáculos ao desenvolvimento. Nós estamos a falar de grandes regiões, que é também uma análise interessante no que diz respeito à análise do desempenho em matéria de ODS, porque, de facto, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, a agenda anterior, quando celebramos o grande sucesso da redução da pobreza e da fome, muitas vezes esquecemos de dizer que essa redução foi feita à custa ou com o contributo de um único país, que foi a China. Foi o facto da China ter retirado centenas de milhões de pessoas daquela classificação que nós tínhamos como pobreza extrema, que fez com que todos nós tivéssemos celebrado os bons resultados do ODM 1, quando na realidade uma análise mais granular nos devia ter deixado preocupados com regiões, como acabaste de destacar, que se mantinham em níveis bastante semelhantes a quanto começou a aplicação desta agenda, mas essa é uma zona onde se sobrepõem múltiplas desigualdades e múltiplos obstáculos de acesso. Estamos a falar de regiões que têm sido particularmente impactadas pelas alterações climáticas, estamos a falar de regiões onde conflitos latentes ou conflitos de já de longa duração destabilizam economias, destabilizam as democracias, estamos a falar de regiões onde o acesso à saúde, que é um determinante estrutural do desenvolvimento, está longe de ser garantido e de ser garantido de forma universal. Têm sido regiões do mundo onde há um cúmulo de obstáculos no acesso ao desenvolvimento, ao qual não é, de facto, alheio também à instabilidade política.
O segundo objetivo é a fome zero. Boa tarde, Bernardo Ivo Cruz, doutorado em Ciência Política. Tem sido presença regular aqui na rádio por causa do Brexit. Talvez acabar com a fome seja algo muito mais complexo do que o imbróglio em que os britânicos se meteram e nos meteram. Bernardo, é necessário uma mudança profunda no sistema global de alimentos para alimentar os mais de 820 milhões de pessoas que ainda passam fome atualmente e os 2 mil milhões de pessoas subnutridas, e conseguir fazer isso até 2030.
Bom dia, obrigado, e é um prazer estar aqui a falar sobre outra coisa que não o Brexit. Há de facto, aliás, o conjunto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem articulado e, como dizia a Mónica, que se aplica tanto aos países em desenvolvimento como aos países desenvolvidos, coloca desafios para todos os lados. Tu, ao mesmo tempo que tens problemas de fome nos países em desenvolvimento, ou alguns países em desenvolvimento, tens problemas de sobrenutrição gravíssimas em países desenvolvidos, que são hoje em dia, em termos de saúde pública, um problema tão grande quanto a falta de, ou a má distribuição de alimentos. Todo o conjunto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável assenta num tripé, que é o tripé da sustentabilidade ambiental, do desenvolvimento económico e do desenvolvimento social, do crescimento económico e do desenvolvimento social. E tu não podes resolver um destes lados do triângulo sem resolver as outras duas, sob pena de não conseguir resolver nenhumas. E, portanto, quando nós falamos no combate à fome, ou à fome zero, que é o que diz o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, estamos ao mesmo tempo, quando se olhares para o Objetivo 3, que é o Objetivo da Saúde, e juntar as duas coisas, nós temos que encontrar fórmulas e modelos de permitir que haja acesso e segurança alimentar. Ao mesmo tempo, temos que encontrar fórmulas e modelos de permitir que o equilíbrio alimentar se faça tanto a norte como a sul, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. E este é o grande desafio, se tu quiseres, dos ODS. É ser universal. É, em cada sítio, em cada lugar onde tu te encontras, o mesmo ODS ter um significado diferente. E é ter que encontrares uma fórmula que permita resolver os problemas locais dentro desta lógica global. Nós não podemos pedir aos países em desenvolvimento que não se desenvolvam, que não atinjam a qualidade de vida que temos em alguns países já desenvolvidos, mas ao mesmo tempo não podemos esperar que eles façam o mesmo caminho que foi feito pelos países desenvolvidos, sob pena de estares a pôr em xeque o pilar do ambiente. E, portanto, tu tens que repensar todo o modelo, e o modelo tem que ser integrado, tens que repensar o modelo de distribuição de recursos, tens que repensar o modelo de desenvolvimento, de forma a que tu consigas que os 5 P's do desenvolvimento, as pessoas, o planeta, a paz, a prosperidade e as parcerias, de facto funcionem de forma integrada. Quando nós pensamos na fome ou na obesidade mórbida no Objetivo 2, não podemos esquecer que o Objetivo 3 é saúde, não podemos esquecer que o Objetivo 4 é educação, e temos temos que olhar para tudo isto de uma forma colada e que em um alimenta ao outro e todos funcionam juntos. Tu há bocado estavas a dizer que há problemas particulares de desenvolvimento nas áreas rurais. Nós vamos ter que resolver também o problema que se segue, que é mais de 60% da população do mundo vai viver em cidades. E como é que nós vamos reorganizar as cidades e como é que nós vamos reorganizar a estrutura urbana para aguentar com cerca de 5 mil milhões de pessoas que vivem e que viverão em cidades, principalmente nos países em desenvolvimento.
Aliás, é o objetivo 11, 11º, comunidades e cidades sustentáveis.
Comunidades e cidades sustentáveis.
Portanto, 60% da população mundial até 2030 vai estar a viver em cidades.
Exatamente.
Atualmente, um em cada quatro residentes urbanos vive em favelas ou barracas. 2 mil milhões de pessoas vivem sem acesso à rolha de lixo. As cidades no mundo ocupam apenas 3% da superfície da Terra, mas representam 60% a 80% do consumo de energia e 75% das emissões de carbono.
Exatamente.
Portanto, como é que se muda isto?
Há aqui grandes desequilíbrios. E o problema que nós enfrentamos é como é que nós resolvemos estes desequilíbrios num momento em que tu tens desafios globais, nomeadamente as alterações climáticas, que já não te dão tempo para fazer as coisas com calma. Portugal consome todos os recursos que o planeta nos atribui a nós, entre aspas, no dia 26 de maio de cada ano. Portanto, a partir do dia 27 de maio, nós já estamos a consumir os recursos naturais do ano seguinte. E todos os países consomem mais do que aquilo que o planeta é capaz de dar. E, portanto, tu não podes resolver os problemas do desenvolvimento social sem ter em consideração os impactos do desenvolvimento na sustentabilidade ambiental. E não podes resolver nenhum dos dois sem ter em consideração que as pessoas desejam e merecem e têm direito a uma qualidade de vida superior àquela que têm, nomeadamente nos países em desenvolvimento. E, portanto, tu tens que encontrar aqui um modelo de equilíbrio que é muito difícil e que a forma como se está a olhar para isto é trazer toda a gente para dentro da agenda do desenvolvimento, que é uma novidade que não existia nos objetivos do milénio, mas que existe agora nos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é, não são só os Estados, não são só as organizações não-governamentais, não são só as fundações e as organizações
da sociedade
civil, mas são também as empresas. Desde 2015, o setor privado entrou no âmbito do desenvolvimento sustentável, porque reconhece que o problema é de tal forma integrado e de tal forma ligado que tu não consegues dar-lhe resposta sem trazer todas as entidades, todas as estruturas, todas as organizações para dentro desta discussão. E, portanto, nós temos agora que conseguir integrar tudo isto. Os ODS permitiram uma coisa que não existia antes, que foi uma linguagem comum. Antigamente nós tínhamos um problema a somar a todos os outros, que era, não se falava a mesma língua no desenvolvimento. Quando tu dizias que uma empresa vai fazer um investimento que vai ter um impacto no desenvolvimento, a empresa estava a pensar numa coisa, as populações locais estavam a pensar noutra, as ONGs pensavam uma terceira, os Estados pensavam uma quarta.
Isso já mudou assim tanto?
Melhorou muito. E o sinal que nós temos que melhorou muito é que o impacto ou a litigância à volta do papel do setor privado no desenvolvimento diminuiu imenso desde os objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque pelo menos agora toda a gente percebe o que é que estamos a falar. Poderemos atingir ou não atingir. Isso depois varia com os casos. Mas pelo menos o entendimento do que é o desenvolvimento sustentável através dos ODS tornou-se mais universal. E isso tem permitido, por um lado, às empresas saberem o que é que estão à procura, às ONGs e às comunidades locais trabalharem em conjunto e, portanto, tudo isto fazer um bocadinho mais de sentido.
Mónica? Queria só acrescentar ao que o Bernardo estava a dizer em relação às cidades, porque eu acho que muita da discussão que nós estamos a ter sobre as grandes tendências para a vida em cidades enfermam todos de um problema que é dos dados. Ou seja, nós usamos generalizações que muitas vezes não são apoiadas em dados e trago isso à colação porque é uma das grandes áreas de trabalho do Fundo das Nações Unidas para a População. Aliás, é o nosso ADN. Nós somos criados exatamente para fornecer dados demográficos para que os países possam planear o seu desenvolvimento e talvez o melhor exemplo seja querer construir uma rede hospitalar ou querer construir uma rede escolar. Isso só faz sentido se tivermos uma expectativa ou uma previsão sobre qual é que é a evolução demográfica de uma determinada população, para que o investimento seja
adequado.
E em relação à urbanização, há algo que se foi perdendo em termos de medida, que foi, por um lado, esta aceitação de que o modelo urbano é o melhor de todos e que tem a ver exatamente com a concentração de serviços. Não é? E se olhar para os ODS, que de facto alguns acusaram em 2015 que os ODS não eram mais do que uma lista de Natal, uma lista de desejos, porque estava tudo.
Uma carta de intenções.
Uma carta de intenções. Se enquanto os ODMs pecaram por ficar muito aquém daquilo que já na altura era reconhecido como uma agenda mínima para desenvolvimento, e mais uma vez há dois belíssimos exemplos. O ODM 5, que era o relativo à saúde materna, só falava da saúde das mulheres do ponto de vista da saúde materna, como se fosse a única agenda na qual se esgotava a saúde das mulheres. E o planeamento familiar só se conseguiu incluir 7 anos depois da agenda estar fechada. Jeffrey Sachs também contava, quando estava a negociar os ODMs, que no fim de terem negociado os 6 ODMs, alguém diz, não são 6, são 7. Ele diz, ah, pois é, porque quando se saiu da sala para se tirar as primeiras fotocópias, alguém se cruzou com o diretor do Fundo das Nações Unidas para o Ambiente e lembraram-se, não pusemos nada sobre ambiente. E, portanto, voltaram para trás, para a mesa de desenho dos ODMs e acrescentaram um ODM relativo ao ambiente. Portanto,
Objetivo de Desenvolvimento do Milénio.
Do Milénio. Essa é a primeira agenda. E, portanto, essa primeira agenda que ficou muito aquém daquilo que era o que era necessário para se promover processos de desenvolvimento, com esta há quem considere que foi um bocadinho longe demais e se acrescentou tudo, para que toda a gente se sentisse refletida, para que não houvesse nenhum ator, nem nenhum parceiro que se sentisse excluído da conversa do desenvolvimento e para que todos pudessem ter o seu papel a desempenhar.
Isso, por um lado, isso faz sentido, por outro lado, pode tornar a concretização de uma forma global irrealizável.
Que foi exatamente a reação de muitos Estados quando viram a Agenda 2030. Acharam que uma agenda mais focada em termos mais concretos, que seria mais fácil de executar. Daí o se ter permitido aos Estados que eles próprios definissem a sua agenda de prioridades. Os Estados são obrigados a ir reportando a execução. É um reporte voluntário. São obrigados a ir reportando a execução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de acordo com a sua própria agenda de prioridades, porque exatamente reconhecendo que não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Embora eu confesso que tenho sempre muito receio quando vejo esta margem de descrição, porque sei que a agenda da igualdade de género e a agenda do acesso à saúde sexual e reprodutiva vão ser daquelas agendas que vão sempre ser consideradas como algo que podemos fazer mais tarde ou algo que vai ser facilitado pelos bons resultados nas outras agendas. Mas aqui a questão dos dados era muito importante e se de alguma forma o posso fazer, é um apelo para que nunca se perca este foco de para se agir é preciso boas estatísticas, é preciso bons dados. E se Portugal tem um Instituto Nacional de Estatística que tem conseguido estar à altura da maior parte dos desafios, há muitos países em que o sistema de recolha de dados não é desagregado o suficiente para que nós possamos monitorizar o impacto das políticas e, daquilo que eu considero mais importante, corrigir as políticas que não estão devidamente adequadas. Mas esta ideia da interseccionalidade e da indivisibilidade da agenda que o Bernardo estava também a falar é de facto crítica, é crucial.
O objetivo 4 é a educação de qualidade. Nas metas deste objetivo está uma para concretizarem deste ano, até 2020, expandir substancialmente e globalmente o número de bolsas de estudo disponíveis para países em desenvolvimento, até 2030 garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de primeira infância, cuidados e educação pré-primária de qualidade, até 2030 garantir acesso igual para todas as mulheres e homens ao ensino técnico, profissional e de nível superior, incluindo universidades, até 2030 também eliminar as disparidades de género na educação e garantir acesso igual a todos os níveis de educação e formação profissional. A igualdade de género é precisamente o objetivo 5. Ainda há muito para fazer. Mónica Ferra, a sua experiência em Genebra, o que é que diz sobre o que se tem feito nesta área?
Eu sei que quem nos está a ouvir não nos consegue ver, mas eu tenho o nosso relatório deste ano aberto numa página que diz exatamente o obstáculo subjacente a todos os outros obstáculos, e esse é a desigualdade de género. E, portanto, isto não foi ensaiado, mas eu tenho o relatório exatamente aqui aberto. E o trabalho para as Nações Unidas? Embora nós olhemos para esta agenda de uma forma global, nós temos consciência de que o nosso trabalho impacta mais criticamente quatro ou cinco objetivos de desenvolvimento sustentável. E, portanto, 3, 4 e 5 são cruciais para nós. São aqueles objetivos onde nós achamos que a nossa ação faz mais diferença.
Saúde, educação e igualdade.
Aliás, a nossa agenda é o cruzamento desses três objetivos de desenvolvimento sustentável em todo o papel de facilitador de todos os outros que isso tem, não é? Sem saúde não há desenvolvimento, sem acesso à educação todas as conquistas que se podem ambicionar não passarão de uma transferência de saberes de países mais desenvolvidos para outros, mas que também não é sustentável porque não há massa crítica. E daí as bolsas de estudo serem tão importantes. Uhum. Mas serem muito importantes numa perspectiva de coerência das políticas para o desenvolvimento, ou seja, garantir que essa concessão de bolsas de estudo a oriundos de países em desenvolvimento não se vai traduzir numa drenagem de cérebros se não forem criadas no país de origem as condições para que eles possam voltar com as competências que adquiriram e as poder usar no desenvolvimento do seu próprio país. Há aqui uma questão de coerência das políticas para o desenvolvimento que é, aliás, está incluída no ODS 17 como um dos princípios fundamentais. E nós dizemos muitas vezes que quando nós pensamos num mundo altamente desigual e tu começaste exatamente por aí. E quando nós pensamos na desigualdade, a primeira coisa que...
Aliás, há outro objetivo entre os 17 que é reduzir as desigualdades.
As desigualdades dentro dos países e entre países. Mas quando nós pensamos na desigualdade, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a desigualdade económica. Porque estamos treinados para isso e estamos treinados para medir o desenvolvimento como uma realização económica. Isso aí é um dado adquirido. Mas o que nós dizemos sempre é que quando pensamos na desigualdade, podemos e devemos pensar em duas outras desigualdades que são igualmente estruturais, a desigualdade de género e a desigualdade no acesso à saúde sexual e reprodutiva. E se olhares para o mundo, a desigualdade económica divide o mundo entre aqueles que têm e aqueles que não têm, mas a desigualdade de género e a desigualdade no acesso a cuidados de saúde sexual e reprodutiva divide o mundo entre aqueles que podem e aqueles que não podem. Aqueles que podem ir à escola e aqueles que não podem ir à escola porque quando têm 10 anos são considerados como estando em idade de casar. Aquelas que podem completar o ensino e aquelas que não podem completar o ensino porque ficaram grávidas por não ter acesso a informação e a serviços de saúde sexual e reprodutiva e são abandonados e são forçadas a abandonar a escola, em alguns países até podem ser detidas. E, portanto, há uma discriminação ao longo da vida das mulheres que é, pelo menos, tão estruturante como a desigualdade económica. E a prova disso é que mesmo nas sociedades mais afluentes e entre as classes que vivem melhor em todas as sociedades, as mulheres são estruturalmente são vítimas de uma desigualdade mais estrutural do que os homens. Portanto, não tem a ver só com a economia, tem a ver com esta desigualdade que é subjacente a todas as outras formas de desigualdade. A desigualdade económica, a desigualdade no acesso ao poder, a desigualdade no espaço público. E, portanto, nós trabalhamos muito a relação que nós sabemos que pode ser virtuosa entre saúde, educação e igualdade.
Eduardo.
Há duas coisas que eu gostava de acrescentar àquilo que a Mónica disse. Uma é, não se consegue fazer boas políticas públicas sem saber o que é que se está a falar. E, portanto, sem haver ciência por trás da ciência, da política pública, não é possível. Sem ter dados, sem ter estatísticas, sem conheceres a realidade que estás a trabalhar, é extraordinário como é que no século XXI ainda haja discussões. Mesmo em países que nós reputamos como tendo bons graus de educação, haja discussões sobre se existem alterações climáticas ou não. E não são discussões como se a Terra é plana, que eu essa já dou de barato, que é uma espécie de divertimento coletivo das pessoas que o fazem. Começa a haver em algumas sociedades mais preocupadas com estas coisas, nomeadamente os países nórdicos, que por norma estão um bocadinho à frente do resto do mundo, a substituição do critério de crescimento económico por um critério de desenvolvimento de felicidade, se quiser chamar assim. A Islândia lançou isso, a Finlândia também está a substituir o critério de aflição do desenvolvimento social e político e económico dos respectivos países, do PIB, por um critério de felicidade, onde encaixa estas coisas todas que a Mónica estava a dizer. A igualdade de género, o acesso à educação, não numa lógica de quantos mais euros é que isto nos vai trazer, mas numa lógica de como é que a nossa sociedade funciona dentro desta lógica integrada. As pessoas estão mais felizes, têm acesso a mais serviços, têm menos dificuldades. Mudar a forma como nós quantificamos o desenvolvimento poderá permitir enquadrar uma série de coisas e dar respostas mais rápidas a isto que, nomeadamente, ao papel das mulheres na sociedade. Há um aspecto importante aqui que eu gostava de voltar um bocadinho, que é onde é que nós encaixamos aqui o setor privado. Do meu ponto de vista, é a novidade interessante uma das novidades interessantes da Agenda 2030 é ter trazido para dentro da Agenda do Desenvolvimento uma área que estava completamente fora, completamente arredada, não havia papel para o setor privado, não havia papel para as empresas. E a primeira coisa que nós podemos dizer é que empregos bem pagos permitem o desenvolvimento. Mais importante do que tu estares a dar dinheiro ou a dar recursos para os países se desenvolverem, é tu criares condições para que as pessoas e as famílias possam elas próprias ter acesso a graus de desenvolvimento diferentes. E isso passa pela criação de empregos dignos, bem pagos, bem remunerados, respeitados, respeitáveis, etc, etc, etc. E é aí que entra muito o papel do setor privado. É quando há investimento privado em países em desenvolvimento, quando há transferência de tecnologia, quando há criação de emprego, quando há melhorias na qualidade de vida das pessoas, quando tens famílias com atividade e com recursos, as crianças já não precisam ir trabalhar, podem ir para a escola. Se tu estás doente, podes ir ao médico. E portanto, trazer do nível dos Estados para o nível das famílias o acesso ao desenvolvimento é um aspecto que eu acho muito interessante e muito importante desta nova política, desta nova agenda de desenvolvimento. E que é
aliás, é o objetivo 8, não é?
É o objetivo 8, mas também o objetivo 9.
O acesso a trabalho decente e crescimento económico.
Mas também a inovação, a indústria e a infraestrutura, como te digo, isto está tudo integrado. A redução das desigualdades. Este paradigma de todos contribuirmos, de avançarmos no desenvolvimento, saltando etapas que outros países tiveram que percorrer para atingir os graus de desenvolvimento onde estão hoje. E que nós não podemos, é que já não podemos esperar que países em desenvolvimento passem por todos os graus e todos os passos que foram dados por outros países que já estão mais desenvolvidos, se quisermos atingir, por um lado, a agenda em 2030, atinjamos ou não, mas se quisermos fazer isto dentro daquele triângulo que eu estava a dizer há bocado, do ambiente, do desenvolvimento social e do crescimento económico. Tu tens que pôr toda a gente a avançar muito mais depressa e a queimar etapas e não podemos esperar que haja desenvolvimento económico para depois haver a agenda da igualdade de género. A agenda da igualdade de género tem que avançar ao mesmo tempo que o desenvolvimento económico. Não podemos esperar que haja desenvolvimento...
Não consegues uma sem outra?
Não consegues uma sem outra. Não podemos esperar que haja desenvolvimento económico sem pensar nos objetivos 13, 14 e 15, que são os objetivos do ambiente. Se não podes dizer, vamos agora queimar carvão, porque é preciso gerar energia, sem qual não há desenvolvimento, em países onde ainda não há energia. Já não podemos ir pela fase do carvão primeiro. Aliás, quer o Banco Mundial, quer a OCDE, anunciaram recentemente que vão deixar de apoiar projetos de desenvolvimento cuja a matriz energética se baseie em energias fósseis. Porque não há tempo. E, portanto, tu tens que juntar isto tudo.
Produção e consumo responsáveis é o objetivo de desenvolvimento sustentável número 12, o 13 é o da ação climática. Vivemos ou não já hoje uma emergência climática, Mónica Ferro?
Vivemos. Uma das primeiras ideias que me vem à cabeça é o impacto da subida das águas do mar, quer o efeito, quer este efeito paulatino que está a ameaçar a sobrevivência de algumas ilhas do Pacífico, quer as consequências devastadoras destes eventos climáticos extremos, como tsunamis, em países...
Ou grandes incêndios, como temos hoje na Austrália.
E estou-me a lembrar, por exemplo, nas Filipinas, aquela concentração urbana massiva nas zonas costeiras, de cada vez que há um fenómeno climático extremo e têm tido uma frequência assustadora de fenómenos deste tipo, o efeito devastador que tem naquelas concentrações urbanas, com tudo que isso traz à colação. Eu acredito que muitas coisas que aqui estivemos a discutir, e essa talvez seja uma das mais importantes, é preciso continuar a combater estas as percepções e as convicções. Isso só se faz com dados e com ciência. Isso, de facto, é muito verdade. Poderemos permitir que haja alguma contestação sobre se todos os fenómenos climáticos extremos que temos hoje são causados por atividade humana? Aberta a essa discussão. Não podemos discutir que a forma como temos organizado o espaço, a forma como temos usado os recursos e como nos temos tornado vulneráveis enquanto sociedade é provocada por ação humana. E talvez o melhor exemplo seja verificar qual é que é o impacto de um fenómeno climático extremo num país desenvolvido e qual é que é o impacto de um fenómeno climático extremo num país em desenvolvimento. As respostas são distintas. O que me preocupa nem é o grau de destruição de cada um destes fenómenos, é o impacto na vida das pessoas e de facto isso revela que há aqui uma ação humana que tem que acompanhar este novo padrão de alterações climáticas e portanto tem a ver com mitigação, mas tem a ver também com adaptação a novas realidades.
Mas quando vemos as críticas de que, por exemplo, ou se calhar é mesmo o melhor exemplo, Greta Thunberg é alvo, muitas vezes em registro de chacota, dá a entender que não há uma consciência generalizada da necessidade de mudar.
Não há, porque em tudo há medo, não é? E muitas das formas que nós temos de enjeitar os nossos receios é não os reconhecendo ou não reconhecendo estas realidades. O caso da Greta Thunberg chocou-me duplamente, não só pelo tipo de críticas que lhe foram feitas, mas como o facto de ser uma mulher e uma rapariga a tornou alvo de um leque de críticas que estão reservados só às mulheres e às raparigas. E de facto a desigualdade vê-se muito ainda nestes ataques nominais que resultam dessa condição que não devia em nada sujeitar as pessoas a discriminações. Mas há aqui uma grande incapacidade de lidar com fatores novos. E vou fazer um salto quase quântico neste raciocínio, porque quando estava a ouvir o Bernardo falar do setor privado, as Nações Unidas têm uma relação cada vez mais saudável com o setor privado. Porque o que se passou nos últimos anos foi que havia a percepção de que o setor privado se movia única e exclusivamente por lucro, o que em si não há nada de intrinsecamente mau nisto, mas que para atingir esse lucro desprezaria todos os outros valores. Os valores da inclusão, os valores dos direitos humanos. E nestes últimos anos as Nações Unidas passaram a olhar para o setor privado não só como um parceiro que tem que estar na mesa das negociações, o dinheiro para se realizar os objetivos de aumento sustentável, a transformação de mentalidades precisa do setor público, do setor privado, precisa de parcerias novas e precisa de muita criatividade. E, portanto, há aqui uma relação que está diferente. Durante muito tempo as Nações Unidas olhavam para o setor privado com a atitude da maçã podre no cesto de frutas. E, portanto, o processo de verificação de uma parceria com o setor privado era de tal forma duro que era o setor privado que dizia às Nações Unidas: nós já não queremos colaborar convosco, porque é um processo longo e demorado. E hoje em dia não é que o processo seja mais fácil, mas está mais automatizado. E isto para dizer o quê? O setor privado percebeu que lhe interessa o desenvolvimento sustentável. E dou-te um exemplo claríssimo. Os holandeses, quando estiveram a negociar a Agenda 2030, o chefe da delegação era um empresário. Era um empresário que dizia: a mim interessa-me que toda a gente tenha água canalizada, porque eu vendo xampôs. A mim interessa-me que toda a gente tenha acesso à eletricidade, porque eu vendo detergente para máquinas de lavar a roupa. Portanto, a mim interessa-me que haja Estado de Direito e instituições democráticas a funcionar, porque se eu tiver um problema de investimento, interessa-me que haja tribunais a funcionar, para que haja mecanismo. Portanto, há aqui uma narrativa que se tem que combater. Além de que o dinheiro público não chega. E, portanto, é preciso haver investimento privado para conseguir o número de empregos necessários, para conseguir o número de hospitais que é preciso construir, as infraestruturas. E nós fizemos recentemente uma cimeira para celebrar 25 anos do nosso grande plano de ação, que é o plano de ação do Cairo, da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento. E fizemos-lo em Nairobi, em novembro do ano passado. E posso dizer que a grande novidade daquela cimeira foi o papel relevante que o setor privado teve numa cimeira dedicada à cooperação para o desenvolvimento. E o número de compromissos que nós tivemos de investimento porque é essa a palavra que nós queremos, do setor privado. Batemos todos os recordes de envolvimento do setor privado e de compromissos feitos pelo setor privado, porque, de facto, não se pode continuar a olhar para a economia de um país com esta visão parcelar de o setor público faz uma parte, o setor privado faz outra, as fundações, e, portanto, há agora uma ideia de que o volume dos desafios é de tal forma avassalador que todos somos poucos.
Desde que o setor privado, como os Estados que criem as condições, porque nós falamos muitas vezes em setor privado e a necessidade do setor privado de investir para o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, nós temos que ter também em atenção que os Estados têm que criar as condições para que o setor privado possa investir. E as ONGs e a sociedade civil têm que participar também neste diálogo. Se quiseres, nós voltamos ao início, que é a Agenda 2030, é uma agenda global e é uma agenda integrada, em que o planeta, a prosperidade, as pessoas, a paz, as parcerias, os Estados, as organizações internacionais, as ONGs, o setor privado e o setor fundacional têm todos que trabalhar no mesmo sentido. Deixa-me só dizer uma coisa que a Mónica disse ali, uma coisa que eu tenho lido muitas vezes e acho o argumento não da Mónica, porque o argumento da Mónica concordo plenamente, é o argumento que ela estava a referir, que é isto das alterações climáticas, não se sabe se é efeito da atividade humana ou se é o planeta que de vez em quando tem ciclos de reestruturação e regeneração e às vezes gela e às vezes aquece e não sei o quê. Quer lá saber. Porque o que nós sabemos é que a única espécie no planeta que tem alguma capacidade de fazer alguma coisa somos nós, seres humanos. Nós não vamos pedir aos macacos e às focas que, mesmo que não tenham culpa nenhuma, vamos imaginar o que não é verdade. Porque nós sabemos que desde a década de 50 houve um crescimento gigantesco da atividade industrial, um crescimento gigantesco da melhoria das condições sociais e um crescimento gigantesco do impacto no ambiente. As coisas estão ligadas. Mas mesmo que não seja culpa dos seres humanos, ou a maior parte da culpa das alterações climáticas não sejam dos seres humanos, ou somos nós a tratar disso, coletivamente, ou ninguém fará isso. Quer dizer, e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a assobiar para o ar e a fingir que a culpa é de ciclos ambientais ou planetários ou cósmicos.
Em suma, como imaginam que chegaremos a 2030? Com capacidade de ver estes objetivos cumpridos?
Eu diria mais próximos de estarem cumpridos.
Mónica?
Com muita esperança. Nós fizemos recentemente um exercício de tentar determinar quanto é que custaria atingir o mundo que nós ambicionamos para todos. A utopia que nos move desde há 50 anos, quando fomos criados, que é esta ideia de ter um mundo em que todas as gravidezes sejam desejadas e seguras, em que o potencial de cada jovem possa ser realizado e que se possa eliminar todas as formas de violência com base no género. E fizemos um exercício para tentar perceber qual é que era o tipo de recurso que precisávamos de mobilizar. E o número final é um número que pode gerar em quem nos está a ouvir alguma apreensão. Precisamos, até 2030, de cerca de 264 mil milhões de dólares. É menos do que os 20 maiores bancos do mundo vão pagar em multas por procedimentos indevidos. É o equivalente a comprar, no caso da mortalidade materna, que custa 115 bilhões, é o equivalente a comprar 46 aviões militares. No caso do planeamento familiar, que vai custar 68 bilhões, 6 porta-aviões. Portanto, nada do que ambicionamos e que vai permitir realizar um mundo com mais dignidade para todas as pessoas está fora do nosso alcance.
É uma questão de definição de prioridades.
É uma questão de definição de prioridades, e eu lembro-me que há 10 anos atrás, quando começamos com a grande crise financeira e quando os bancos começaram a falir, alguém dizia: o dinheiro nunca é problema quando o problema tem a ver com o dinheiro. E, portanto, eu acho que aqui a ideia é muito simples também, é passar a fazer da dignidade e passar a fazer desta agenda de desenvolvimento uma questão pelo menos tão importante quanto todas as outras. E acho que isso não é difícil. Sabemos como é que se faz. Eu acho que as pessoas não nos vão continuar a perdoar se nós continuarmos a adiar o cumprimento destes objetivos de desenvolvimento, porque temos percepções, porque temos obstáculos que, na realidade, são todos fáceis de demover, porque sabemos como se faz.
Mónica Ferro, Bernardo Ivo Cruz, muito obrigado por terem vindo à TSF.
Muito obrigado.
Obrigado, Rui.
O desenvolvimento sustentável no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de José Guerreiro e Pedro Simões Ribeiro, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre, versão alargada em tsf.pt e em podcast. Até para a semana.